Vossa Excelência não vai se despedir da vida pública. Vossa Excelência vai deixar o mandato no dia 31, quando completa, inclusive, 85 anos. E vai ser convocado permanentemente nesse Brasil podre, nesse Brasil em que o nosso partido, o PMDB, cumpre um triste papel de se agarrar e se confundir com o que há de mais podre nesse país, que é o governo e que é o PT. Então, Vossa Excelência é uma pessoa diferenciada. E eu lhe agradeço, vou procurar lhe conhecer, lhe visitar. Se lembra quando eu estava em Pernambuco, era prefeito do Recife, e Vossa Excelência telefonou para mim e disse, eu vou aí. Eu digo, fazer o quê? Ele disse, conversar com você, não posso não, pode. E aí eu lhe esperei, chegou de noite lá em casa, a gente conversou até de madrugada, Vossa Excelência foi para o hotel e no outro dia voltou para Brasília, porque queria conversar comigo, né, lá no Recife. Então, nós somos de uma geração, eu, Vossa Excelência, Luiz, Henrique, o nosso Requião, pessoas que fizeram a vida dentro do partido. Nós não enricamos dentro do partido. Nós não construímos patrimônio dentro do partido. O meu patrimônio é a mesma coisa, de Vossa Excelência também, de Requião eu tenho a mesma certeza, como tenho de Luiz Henrique. Né, são pessoas que queriam um partido, não um partido puro, que não existe partido puro, mas um partido honesto, um partido correto, um partido sem ladrões, um partido sem vagabundos dentro deles, né, que usam o partido para desmoralizar o partido. E Vossa Excelência Pedro Simão é uma pessoa que nos guia, é um norte dentro do Senado, é um norte dentro do PMDB. Hoje esse norte está sendo pouco seguido, muito pouco seguido. Mas é um norte para pelo menos 5, 6, 8, 10% do partido, eu acredito. Vossa Excelência é um norte para aqueles que acreditam no Brasil e que têm honestidade. Por isso, a minha convivência com Vossa Excelência de 50 anos, para mim foi muito proveitosa, muito proveitosa. Eu não estou deixando o mandato como Vossa Excelência, eu disputei, eu indiquei um companheiro de partido para ser candidato a vice-governador em Pernambuco e disputei o mandato de deputado federal. Vou para a Câmara procurar representar o povo de Pernambuco, mas sempre dentro do meu espírito de luta e, sobretudo, dentro daquilo que Vossa Excelência ditou como ético, como correto, como sensato, como direito para se seguir na vida política. Muito obrigado.
As pessoas me perdoem, mas o Jarbas deu uma biografia da vida dele, não da minha. É fantástico o teu depoimento, eu fiquei realmente emocionado. Jarbas é isso aí.
Senador
Jarbas
Pedro,
era uma linha, tinha uma condição, tinha um pensamento. Assim como ele contou o fato que é verdadeiro, nós estávamos numa hora dramática, e que falava até em fechar o Congresso Nacional, discutindo por mais duas palavras, mas nas duas palavras de duas notas. Mas, por amor de Deus, vamos fazer isso, não sei o quê. Então, fizemos, chegamos ao entendimento, eu com os autentos, e aí fui lá no Tancredo Neves, de madrugada, acordar ele, e isso ficou célebre no Partido Político, com a nota onde o que os autentos queriam é que tirasse uma frase, que aquela frase dava uma conotação de humilhação, de aceitação. Aí o Tancredo fez uma frase que ficou séria. Tirar pode, o que não pode é botar. A frase tiramos. E, na verdade, chegamos ao entendimento e não fomos para uma confrontação. Esse é o Jarbas. Realmente jovem. Eu e o Ulisses com uma diferença grande, mas ele era menor ainda. E era um homem de ideias e de firmeza. Um homem de convicção e um homem de caráter. Um homem que realmente tem uma linha reta na sua vida. Olha, eu tenho um carinho muito grande por ti, Jarbas, tu sabe disso. Que a nossa identidade, a nossa identificação, nos bons e nos maus momentos, fazem com que a gente sente que a caminhada valeu a pena. E tenho certeza que tu serás a grande voz na Câmara dos Deputados. A grande voz. Eu podia contar uma coisa aqui, mas não vou contar. Mas eu teria vontade de contar. Muitas pessoas vieram me procurar, porque sabem da minha amizade com o Jarbas, pedindo assim, eu acho que é hora, nós podemos fazer de Jarbas o nosso candidato a presidente da Câmara para ser eleito. Fui falar com ele e ele me falou, não sou candidato. O resto eu não posso contar.
Senador Pedro Simão. Senador. Senador Pedro. Aqui.
Senador Pedro Simon, o senador Jarbas Vasconcelos, nesse momento, vai buscar imagens do nosso passado PMDBista. E isto, companheiro Pedro Simon, me remete a um velho discurso do nosso Ulisses Guimarães. Você deve lembrar, Jarbas. Nosso índio errante vaga, mas por onde quer que ele vá, os ossos dos seus carrega. Carrega-os, não para a vindita, mas porque também os mortos vigiam e governam os vivos. Nós somos esses índios sobreviventes do velho MDB. Do velho MDB, companheiro Pedro Simon, quando Jarbas levava ao Paraná as ideias nacionais, democráticas e populares, elaboradas pelo Arraes depois do exílio. O PMDB de tantas esperanças, que nos traz recordações nesse momento em que o companheiro Pedro Jarbas Vasconcelos não faz um discurso de despedida do Senado, faz um discurso de renovação de sua nova militância, quando troca a tribuna do Senado pelos espaços da sociedade civil, pelos espaços da pregação nas escolas, nas universidades, nas praças, nos sindicatos, porque as velhas ideias não podem ser abandonadas. Eu o chamei por 3 vezes de companheiro Pedro. E companheiro é uma palavra que vem do italiano. Compagni, com pão. Companheiros são os que, sentados à mesma mesa, repartem o pão. O pão farto e doce dos bons momentos e o pão amargo e difícil dos momentos como são os que estamos atravessando. Nós vamos continuar juntos, companheiro Pedro Simon. Você vai nos encontrar nas suas palestras, nas universidades, nos sindicatos e nas praças. Os companheiros que, como eu, entraram no PMDB empolgados com o seu exemplo lá atrás. E os companheiros que estarão presentes, como Luiz Henrique, o Jarbas Vasconcelos, o Cacildo Maldaner e tantos outros. Lembrando do Chico Pinto, da Cristina Tavares, de todos aqueles que nos motivaram na luta pela redemocratização e pela construção de um país de verdade. Hoje, eu vejo no companheiro Pedro uma boa dose de ceticismo. Mas os céticos se diferenciam dos cínicos, porque o cínico é quem não acredita em mais nada, e o cético não acredita com uma vontade desesperada de voltar a acreditar e reconstruir, que é o que o Pedro Simon, abandonando a tribuna do Senado, vai fazer na tribuna ou nas tribunas da sociedade civil brasileira. Com uma boa dose de ceticismo, senador Pedro, eu saúdo essa sua entrada, reentrada na militância da sociedade civil, com uma frase que é uma paráfrase bíblica. Pedro, tu és pedra, e contigo e sob ti reconstruiremos o velho MDB de guerra. Seja bem-vindo a essa nova fase da sua militância. Uma militância que nunca foi abandonada, mas que entra com o vigor extraordinário da experiência parlamentar, num apoio necessário ao restabelecimento do nosso velho MDB e da cura da doença que vive a sociedade política brasileira. Iremos juntos, companheiro Pedro Simon.
Eu acho que ninguém aqui nesse Congresso conhece mais o sentimento e a alma do Requião do que eu. Eu acho que estou me especializando em Requião. A nossa convivência, a nossa fraternidade, a franqueza de nós falarmos livremente as coisas que acontecem, fazem com que eu veja no Requião com a sua língua afiada, dura, e quando ela quer cortar, ela corta e machuca. Mas quando ela quer trabalhar, ela trabalha e executa. Eu me lembro e disse ao nosso amigo Sartori, que vai governar o Rio Grande do Sul, que deve falar contigo e deve te levar lá. O teu trabalho que tu fizesse com a brigada, né, no Paraná, onde a brigada, quando antes de ti, ficava 2 dias numa vila, depois ia para outra, depois ia para outra, porque não podia ficar muito tempo, porque senão dava guerra. E você criou o grupo permanente que fica ali. E ao invés de ser a brigada para procurar os bandidos, era a brigada para garantir os bons, para orientar os bons, para dar tranquilidade. E a brigada, junto com os bons, iam buscar os que não prestavam. Pegou a TV Cultura do Estado. Não tinha uma audiência de 2 mil réis, não valia nada. Deu força, cresceu. E passou a ser um programa semanal. Um programa era local, discutir os problemas do Paraná. O outro era nacional. Eu fui convidado para um desses programas nacional. Todo o seu estado estava presente. A polícia, os homens do lixo, os promotores, os juízes, os professores, todo o governo dele estava ali representado. Para que todo o governo dele tivesse um pensamento. Não é que nem normalmente os caras que estão aqui, é o grupozinho fechado da Fazenda, o grupozinho fechado da Agricultura, não. Todos debatiam e discutiam igualmente. Outra vez eu estive lá. Ele fazia uma reunião, eu participei de uma reunião dessa. A reunião que eu participei estava todas as pessoas que, direto ou indiretamente, tinham responsabilidade no problema do menor. Aquela era a segunda ou terceira de reuniões que já tinham sido feitas. Lá estava o bispo, lá estava o delegado de polícia, lá estava o juiz de menores, lá estavam os representantes de entidades que cuidavam de crianças. E aí discutiram que ele tinha tomado uma decisão através da qual, com a verba tal, se construía tal entendimento. Aí, como é que é? Como é que é? Ninguém sabia responder. Aí se levantou o primeiro, mas a Fazenda ainda não deu o dinheiro. E ele perguntou para o secretário. E o secretário da Fazenda, todo encabulado, ah, pois é, não sei o quê. Quer dizer que meio que não era para valer. Ele deu uma carraspana no secretário, assina agora. E o cara assinou. Aí tem que passar para onde? Passou pela Tarsecaria, pela Secretaria de Segurança, passou lá, passou pelo juiz, assinou. E ali se resolveu, naquela manhã, algo que levaria 3, 4 anos. Porque 1 ano já tinha resolvido, que estava na gaveta do secretário. Ele resolveu, tu mora já. Esse é o Requião. Um grande nome, um grande líder. E era um dos nomes que eu lembrei, ele e o Jarbas, que podiam, ao longo do tempo, terem sido nossos candidatos a presidente da República. Nós, que é a 4ª eleição, não temos candidato. Agora, como nas outras, na próxima nós teremos. Na próxima. Obrigado, Raquel. Obrigado pelo que tu é, pela amizade, pelas tuas ideias e pela tua firmeza. E até pela tua língua dura. Ela pisa, mas ela é necessária.
Senador Pedro Simão.
Senador. O senhor decide.
Eu vou errar.
Sou bem errado.
Ciro. Senador, vocês vão ficar contentes.
Senador Pedro Simão, primeiro eu trago o abraço do Marconi Pirillo, seu colega por 4 anos, e todo o povo goiano. E quis o destino que eu fosse aqui no Senado colega de Vossa Excelência por 4 anos. Na minha biografia, isso será uma coisa das mais importantes. Convivi com o senador Pedro Simão como colega, a quem, desde quando o governador, Vossa Excelência, me recebeu no Palácio de Piratini, eu era presidente de uma entidade nacional, e ali começou uma admiração, um respeito, e hoje tenho os meus agradecimentos por ter convivido esses 4 anos de muito ensinamento para a minha pessoa. Os brasileiros, senador Pedro Simão, sentirão do homem público muita falta, o homem honrado, generoso, combativo e impressionantemente imparcial. Serão saudades, muitas saudades, senador. E eu termino aqui, nessa minha fala, usando o nosso grande poetinha, Vinícius de Moraes, que em alguns versos ele dizia, existiria verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo, senador Pedro Simão, iguais a você. Obrigado.
Olha, meu companheiro senador Ciro Miranda, realmente nos conhecemos, mas a simpatia de Vossa Excelência, o companheirismo de Vossa Excelência, a presença constante de Vossa Excelência correndo por várias comissões, a preocupação com Goiás e a defesa de Goiás fazem de Vossa Excelência alguém que eu posso dizer que tive muita felicidade em conviver com Vossa Excelência. O seu sorriso, a sua amizade, a sua fala, as palavras de estímulo são algo que realmente são de grande importância e de grande significado. Eu vejo com maior carinho esse olhar que você está fazendo agora, esse sorriso que você expressa, que você está expressando uma amizade, um afeto que eu me sinto muito grato. Vossa Excelência é uma das pessoas que vieram ao mundo para ajudar, para acertar, para fazerem o bem e para receberem o bem. Muito obrigado.